Seja bem-vindo ao Diário de Bordo, quarta-feira, 3 de março, 10 e 11 da manhã. E meu nome é Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
Bom dia!
Bom dia!
Mais um dia.
Oh,
hoje
meu Deus,
bem tarde,
do céu.
Né? Hoje estamos bem tarde.
Nossa, eu tô só paninho da cachorra, gente. Isso é a verdade. É, ontem rolou a iluminação, né? A Lumena saiu. Então eu fui gravar podcast. Enfim, minha vida está um pouco doida em questão de horários. E como uma boa véia Vera, isso, né, me desorganiza, como diria a Lumena. Então, realmente, estou bem desorganizada. Mas tudo bem, é isso aí, gente.
É que é foda, né? Tipo, e agora que tá tendo duas novelas, não sei o quê, tipo, o programa acabou perto da meia-noite, não foi?
É verdade.
Ah, é muito tarde.
Ficou bem tarde.
Bah, é muito tarde.
Mas assim, a gente tá gostando de ver a novela, né? A gente não tinha visto Amor de Mãe antes.
Vamos falar sobre isso, então.
Tá,
vamos lá.
Que...
Amor de Mãe, novela que passava no passado e parou por causa da pandemia.
Uhum.
E aí, acho que a maioria das pessoas sabe. A gente tinha visto pouquíssimas coisas, tipo assim, em função até do BBB do ano passado, não foi?
Foi.
Que a gente viu o final, porque eu lembro de uns atores, assim.
Sim, sim.
E aí, esse ano...
E o Twitter tava falando muito, né, também.
É, o Twitter falava bastante. E aí, esse ano, eles estão fazendo recap pra voltar, né? Porque vai voltar em abril, acho que é, sei lá.
Sim.
E aí a gente, tava na TV no primeiro dia que passou, né? A gente tava olhando. E aí, eu me envolvi 100% com a história.
Não, tipo, deu 5 minutos, eu tava chorando.
Não, meio que...
Cinco
nesse
minutos.
Recap, como eles passam, eu acho que é só os melhores momentos.
É. Uhum.
Tipo, tu chora em todos os blocos.
É horrível.
É, mas é bom.
Não, é ótimo. É horrível e é ótimo.
Eu tô impressionado com como a novela é boa.
Sim.
As atuações são fodas, direção linda, os enquadramentos do bala, tipo, muito foda.
É muito lindo.
Eu tô apaixonado por essa novela.
E essa novela tem toda uma parada, né, de tipo, ser filmada de outra forma, de ser filmada num estúdio lá diferente. Eu tava vendo, acho que falou no Fantástico, se eu não me engano, falando sobre isso. Que é uns estúdios que, tipo, uma cidade cenográfica específica.
Uhum.
Que as coisas ficaram montadas, enfim, pra novela.
A nossa Disney, né?
É real a nossa Disney.
A Globo
o meu
é
sonho,
a nossa Disney.
O meu sonho era ter um tour pelos estúdios da Globo. Tal qual os estúdios da Warner.
Sim.
Olha só, vem aqui sentar na cozinha da grande família agora.
Bah.
Ia ser tudo, gente,
não,
ó. Vou mandar um e-mail
aí
lá.
Aí lá dentro tá caminhando, passa o Tadeu Schmidt.
Ia ser tudo.
É, doido.
Não, é muito legal. E aí, essa novela, eu lembro que na época que saiu, assim, todo mundo tava muito enlouquecido falando sobre ela. Mas eu não lembro por que a gente não viu. A gente tava meio, sei lá, surtos. Em surtos. E aí, a gente começou a assistir. E tem um ponto que a novela vai voltar falando de...
Pandemia.
Pandemia, exatamente. Então, assim, se a gente já chorava antes, imagina na volta dessa novela.
Vai ser louco.
E
vai ser louco.
Eu gostei de eles serem contextualizados com pandemia, porque é uma novela que fala muito sobre relações, sobre vida real, né? É uma novela que fala muito sobre realidades, né?
Sim.
Então, ter colocado o coronavírus e o Covid e tudo mais dentro desta narrativa, eu tô falando igual a Lumena já, né, gente? Colocar dentro dessa narrativa fez com que a jornada da novela... não, mas realmente, eu acho que vai ser muito, muito legal. E assim... Vai ser muito delicado, tipo...
Bah, já é, né? Só no recap ali já tá, tipo assim... Uou, essa novela!
Assim, novela mesmo, maiúsculo.
É, tipo assim, eu vi 3 episódios de recap e eu já tenho certeza que vai ser a minha novela prejudicada da Globo.
É muito boa.
Tenho certeza, tipo assim, porque até hoje a minha prejudicada é Avenida Brasil, né?
Que é um ícone.
Eu acho que nada superou a Avenida Brasil. Eu não revi, então não sei se hoje em dia ela ainda é boa.
Aham. Uhum.
Mas Amor de Mãe é muito foda.
É um ícone,
eu acho,
né?
Que tipo assim, pá, eu não vou aguentar essa novela, mas é muito foda.
É que eu sou muito fã da Adriana Esteves.
É, eu também.
Eu sou
desde Avenida Brasil, eu sou muito fã dela.
Adriana Esteves, pra mim, ela é assim, sei lá.
Carminha, eterna. Eterna
Carminha.
Eternamente
Carminha. É, e ela atuando ali, gente. Não é um spoiler, porque a novela já aconteceu, vai. Ela descobre que ela tem um aneurisma. E a cena dela descobrindo que ela tem um aneurisma com a Regina Casé, que é uma
cortes.
Das maiores atrizes do Brasil também.
E é uma cena sem cortes.
Gente, sei lá, gente, vamos fazer um Oscar aqui, vamos se juntar todo mundo, a gente faz um Oscar e dá pra Adriana Esteves.
É muito
sei
foda,
lá.
Muito foda, muito foda.
É incrível. Eu fico arrepiada só de lembrar dessa cena, assim, de verdade. Você lembra quando a gente viu a Adriana Esteves?
A gente viu ela?
Você não lembra desse dia?
Quando?
Esse dia foi maravilhoso. A gente... Sei lá de onde a gente tava... Ah, lembrei. A gente foi no Rock in Rio.
Olha lá.
E a gente fez um bate-volta.
Tá, isso eu lembro.
No Rock in Rio, né? A gente tava assim, realmente, novamente, só o paninho da cachorra. A gente pegou só um lugar pra dormir, assim.
Foi de ônibus de São Paulo, Rio de Janeiro. Chegamos lá, na casinha lá, ficamos de dia, passamos Rock in Rio, dormimos.
Aham. Uh-huh.
Aí, no outro dia, a gente foi embora.
A gente voltou de avião.
Isso.
E eu lembro porque eu tinha milhas. Uh-huh. Olha, isso foi tudo. Eu tinha milhas, daí eu lembro que a gente pegou o avião pra voltar. Porque a gente pensou assim, ah... A ida, você tá mais disposto. A volta, você tá, assim,
sim,
exausto. Então, vamos pegar a volta de avião. Beleza, pegamos a volta do avião. E aí, a gente tava cansado pra caramba. A gente tinha dormido pouco, tava de ressaca, aquela coisa. A gente pegou o avião. E aí, tem um negócio que é... Entre você sair do avião e você chegar no aeroporto em si, tem um ônibusinho.
Sim.
Que é uma tristeza aquele ônibusinho. Que ele é muito cheio. Ele fica parado muito tempo no sol. Você tá meio azedo.
É, isso aí
fica
é classe
assim...
média sofre, né? Mas...
Total, mas eu... Dá licença, tô reclamando do meu momento.
Tá. É que reclamar do ônibusinho
vai
pegar o avião.
Deixa eu reclamar do meu ônibus.
Tá.
Aí, o ônibus... Saudades, eu quero reclamar desse tipo de problema.
Tá bom.
Aí, a gente estava dentro do ônibus e todo mundo fica de pé, né? Lá, como se fosse um ônibus de linha, né? Você fica assim, todo mundo de pé.
Como se fosse um ônibus.
Como se fosse um ônibus.
Dentro do ônibus.
É, exatamente. Aí, você tá lá no ônibus e aí eu lembro que tava muito lotado. E no meio, assim, bem no meio do ônibus, assim, no máximo de sua lotação, estava Adriana Esteves e Vladimir Brista.
Bah, nunca que eu vou lembrar disso.
Você não ia lembrar disso?
Nem nada, não
e
lembro
aí,
agora.
Eu pensei, meu Deus, eu estou pegando um ônibus lotado com Adriana Esteves e Vladimir Brista. Foi tudo. E eu lembro que todo mundo olhava pra eles.
Claro,
porque
imagina.
Não dá.
O cara fez o Bozo, né?
É, e pegar um ônibus com a Carminha.
Eu ia falar, ele fez o It. Ele fez o Bozo.
Ele fez o It.
Ele fez o Bozo e a Carminha. Que
sim,
dupla.
Entram no ônibus antes de pegar o avião.
Não, foda.
E eu lembro muito desse dia, assim, porque foi um dia que eu tive contato com eles, na ponte Rio-São Paulo. Então, assim, foi o máximo do chique. Era isso só. Não, é história sem graça mesmo. Eu só queria trazer esse fato, porque eu vi ela e eu fiquei, meu Deus, Marisa
é
meu.
É, e amor de mãe ali. Ontem também teve uma cena bem foda da Thaís Araújo encontrando a criança que ela ia adotar.
E, nossa.
Pá! Foda, Thaís Araújo também é outra que, meu Deus do céu.
Também, a gente vamos construir todo mundo um Oscar e a gente manda na casa
eu
dela.
Eu acho, é que aí vem, né, Thaís Araújo e Lázaro Ramos, né, tipo assim...
Sim, sim.
Piada, né.
As instituições brasileiras.
É um bagulho muito acima, os
sim,
dois, né.
Sim,
então, ver, tipo assim, putz, ver essa novela com essa galera, assim, com esse enredo, putz, é muito foda, é um bagulho muito, muito, muito massa, assim, pra televisão brasileira, como um todo, né?
Eu acho que
vou acompanhar pra caralho.
É muito foda você ver uma novela sendo produzida com essa qualidade, sabe? Tipo, sei lá, gente. A gente coloca tanto, né, produção brasileira pra baixo. Tem tanta coisa incrível, sabe? Já passou esse ponto, já passou esse momento. As coisas são muito legais e muito bem feitas, assim. Então, é isso, gente. Assistam que a gente vai comentar aqui, com certeza.
Vamos, certo. Bah, porque ontem, na novela, deu isso.
Aham.
Eu sou noveleiro, né? Eu sempre fui,
eu
assim.
Eu também. Sempre
desde
fui
criança,
muito.
Que eu assistia, tipo assim, eu lembro muito de Torre de Babel... tipo, aí Avenida Brasil eu já tava na faculdade, já, eu acho. Mas, tipo, eu lembro muito, assim, das novelas que eu assistia. Torre de Babel, O Pôr dos Milagres, eu lembro que eu assisti pra caralho.
Sim. Você via Terra Nostra?
Terra Nostra.
Eu amava Terra
que
Nostra.
Que é com a... Que foi a novela que revelou a mulher que hoje é a mãe lá do menino trans em A Força do Querer.
Isso.
Que eu não sei o nome dela, Maria Fernanda?
Maria Fernanda Cândido.
Ela, pra mim, Terra Nostra. Ela
é um
saiu
ícone
em Terra Nostra.
Sim.
A Ana Paula Arósio também não era Terra Nostra?
Ela era Terra Nostra.
Que em algum momento ela era garota propaganda da Embratel.
Rolou isso.
Que ela era do 21, né?
Do nada. Eu
faz um 21,
disso.
Eu nunca, meu Deus.
E Terra Nostra foi um ícone, eu lembro muito, assim. Eu sempre fui muito noveleira e eu assistia as novelas das 6, das 7, todos os horários. Eu lembro que eu adorava.
Sim.
Chocolate com Pimenta é uma das minhas novelas favoritas até hoje, assim.
Bah.
Passa no Viva, tem no Globoplay, eu adoro, eu amo.
Eu lembro muito daquela novela que o Paulinho Vilhena fez, que era a novela das 6, que ele tava de trancinha. Não sei o que universidade. Não é cidade universitária, mas é um bagulho meio assim.
Não era coração de estudante, era.
Por isso, eu cidade universitária.
Cidade,
coração
de
estudante.
Não sei o que é pior, assim, o velho Deus
eu lembro
e a velha
muito,
Vera
eu lembro muito
de
dessa
novelas.
Novela também. Coração de estudante, eu lembro. Só que, pra mim, na minha cabeça, a novela das 6 sempre é a flopada.
Nem, não, não, não é verdade. É
o jeito que eu entendi.
Ah, tá, é que eu sou novela das seis aqui.
O jeito que eu entendia era Malhação Intocável.
Aham.
Uhum. Né? Tipo assim, vi muitas temporadas.
Sim, sim.
Inclusive, vários atores que hoje estão, tipo assim, novela das oito eram Malhação.
Uhum.
Inclusive, quem? Marco Fábio.
Marco Fábio.
Marco Fábio era um bad boyzão na Malhação, uhum, assim. Eu lembro muito dele. E aí, tipo, eu lembro que daí acabava a Malhação e eu trocava automaticamente para o Disque MTV.
Uhum.
Acabava quase que no mesmo horário. Se tu não trocava, se tu trocava, assim, tu pegava as últimas. Se tu ficava até o final da Malhação, se era um episódio importante,
uhum,
tu não pegava os últimos lugares do Disque MTV.
Sim.
Então, às vezes, eu gostava mais do Disque MTV do que da Malhação. Então, eu acabava perdendo vários finais de episódio, eu ficava indo e voltando um no outro.
Ai, que saudade desse negócio.
E aí, eu lembro que a novela das seis eu nunca assisti. E a novela das sete, daí eu já tava meio em outro rolê. Já tava. Acabou o Disque MTV, eu ia fazer outra coisa, sei lá.
A novela das sete era sempre mais descoladinha.
É,
né?
E eu voltava só depois do jornal já pra novela das oito, que começa às nove, né?
Uhum.
Tem esse grande lance também.
Que virou novela das nove agora.
Hoje é novela das nove?
Hoje é.
Ah.
Hoje já se é dito novela das nove.
Tá.
Rolou isso.
Mas
assim,
era novela das oito.
É, era.
Era novela das seis, novela das sete, novela das oito.
Isso.
Que tinha o Jornal Nacional às oito e meia, então nunca fez sentido essa,
uhum,
história, mas tudo bem.
Então, aí se instituiu novela das nove, entendeu?
Uhum.
Que daí realmente ficou mais fácil. Mas tudo bem, eu amava também O Beijo do Vampiro. Você assistiu?
Nunca.
Nada.
Eu lembro.
Um Anjo Caiu do Céu.
Um Anjo Caiu do Céu, eu lembro.
Nossa, um anjo... eu tinha um CD.
O Beijo
Nacional
do Vampiro...
internacional.
Beijo do Vampiro é que tem o... Putz, o guri aquele.
O Kaique Brito.
É, essa?
Sim.
Tá, eu lembro, porque eu lembro dele só dessa novela.
E ele fazia Chocolate com Pimenta.
É, tá.
Também tem,
sim,
esse momento. Que é
Chocolate
sempre
com Pimenta
meme.
Eu não vi, eu só lembro da novela acontecendo, mas não vi.
Tá aí uma boa ideia pra Resumecos, resumir novelas.
Eu lembro que tem a cena icônica lá da Marina Ximenes tomando o banho de água verde.
Sim, sim.
É.
Que fala, né, a Ana Francisca, que falaram que ela era igual a Juliette. Né?
É,
rolou esse,
sim,
rolou
isso
esse momento da Juliette, né? É, mas falando em Juliette, vamos falar aí de Big Brother, né?
Vamos
dar, fazer essa recapitulação e da eliminação da Lumena.
É, a Lumena ontem saiu com 61%, né, dos votos. E, tipo, a gente tava acompanhando agora o início da entrevista dela com a Ana Maria Braga. E é bizarro, isso foi uma coisa que eu notei já em acho que todos os eliminados, na real. Fora, tipo assim, fora a Carol Conká e Nego Di, mas tipo ali, a Kerline, o Bill... A Kerline nem tanta, mas acho que o Bill... Na real, eu tô cortando todo mundo, né? O que eu notei, né? Na Lumena, no Bill, os dois principalmente, assim, foi que eles estão com semblante diferente na entrevista.
Isso.
E é um bagulho tipo de... Obviamente, além de tu ter saído de um reality, que é uma pressão pra caralho, babá, é do tipo assim, eu acho que eles estão irreconhecíveis lá dentro.
Sim.
E a Lumena, principalmente, tipo assim, vendo ela agora no programa da Nélia Braga, ela é muito foda.
Sim, cê...
do melhor jeito possível, ela é muito legal.
É, você vê ela com a Ana Clara ontem.
Sim.
A entrevista foi leve.
Uhum.
Era outra coisa. É muito bizarro isso, muito bizarro. E não dá tempo de você ter um media training ali,
não,
entendeu?
É, não teve um intervalo de 5 minutos pra tu entrar no ar.
E ela também não,
entendeu,
é essa pessoa, né? Ela não é uma pessoa que trabalha ativamente com, né, com ela, né?
É, mas assim, é aí que eu acho que o bagulho é tão verdade, o que tá por trás dela, assim, tipo, por trás dela, eu digo na cabeça dela, né?
Sim.
Dentro dela. O bagulho é tão verdade que ela não precisa disso, entendeu?
Sim,
tipo,
sim, sim.
Ela não vai, pra ela, eu acho, né, se redimir, se desculpar, sei lá o que vai acontecer. Eu acho que pra tudo isso acontecer, é só questão dela pegar um celular na mão e ela começar a falar as paradas.
Sim.
Porque ela não vai precisar fazer 1000 programas de TV pra falar que aquela não era eu e não sei o quê. Porque, nitidamente, tu vê que ela falando, ela é muito outra parada.
É, e ela assumiu absolutamente tudo,
uhum,
né? Não colocou em ninguém a culpa.
Sim.
Ela não transferiu pra ninguém a culpa. Ela
até então, né? Até onde a gente viu, assim.
Mas é, pelo que a gente tá vendo, assim, ela tá muito consciente de, tipo... Eu fiz muita merda mesmo, gente. Sim, é verdade.
Uhum.
Não tem desculpa pro que eu fiz. Não foi legal. Tanto que a Ana Maria, toda hora que ela fala assim, vamos mostrar aqui um VT. Ela já põe a mão na cabeça, assim, de ah, ela, vamos nós.
É, eu ainda não vi ela falar sobre as cenas do Lucas. Não sei nem se vão passar essas cenas pra ela.
Uhum.
Porque eu acho que o agravante principal da jornada dela no BBB,
uhum,
foi como ela lidou com o Lucas, né? Eu acho que ali foi um divisor de águas muito foda. E a parada lá dela falar que se o Gil se entende como negro, ela é verde, né? Eu acho, pra mim, pelo menos, é as coisas que eu tenho mais na cabeça que pegaram muito, assim,
é,
sabe?
Pra mim também. Isso pra mim é horrível, assim. E a parada da Camila, né? Dela zoar a profissão da Camila de publi.
É, de influenciadora.
É, aquilo ali pra mim foi muito ruim, assim. Então, tipo... Não sei, vamos ver o que ela vai falar também sobre essas coisas. Espero que fale, espero que ela veja. Mas é isso, eu senti... Não sei, eu senti uma coisa boa dela. Não sei dizer, assim.
Eu também.
Eu senti uma empatia, eu já falei isso ontem também. Eu senti uma coisa boa com ela, não precisaria me explicar, assim. É, tô muito ansiosa pra entrevistar ela. Muito ansiosa pra falar de outras coisas com ela, além de Big Brother, sabe? Tipo, da vida dela, dela ser DJ, tipo, da viagem dela pra África. Que ela foi lá, pegou todo mundo.
Pegou uma princesa, ela falou, né? Bah, que bagulho louco, muito foda.
Eu quero ouvir essa fofoca. Sim. Então, assim, tipo, eu sinto que ela tinha muita coisa mesmo pra falar e pra se mostrar. Em algum momento, sei lá, a coisa se perdeu ali, não foi legal. E ela machucou as pessoas de uma forma muito pesada, assim, sei lá. Tem muita coisa sobre ela ali que eu acho que não foi legal mesmo. É, inclusive, ontem, falando de Big Brother também, o povo tava achando que era paredão falso, né?
Sim, eu vi eles num quarto lá, tentando ouvir o outro quarto. E eles estavam, na cabeça deles, eles estavam ouvindo coisas.
É. Então, assim, eu acho que eles vão sacar muito, então, semana que vem, que é falso.
Sim.
Vão super sacar. Porque, assim, a Sarah, eu acho que ela não vai e volta. Tipo, eu acho que ela vai ficar na casa. E ela é uma pessoa que sabe muito do jogo. Então, a Sarah foi a que levantou a ideia que é um paredão falso, né?
Sim.
Então, eu acho que ela vai sacar.
Mas quem é que pode ir paredão? Tipo, quem tá na reta, inevitavelmente? Tipo, assim, a Carla.
Sim.
Carla, com certeza, vai semana que vem.
Sim. Se o Projota...
A Juliette...
Se o Projota for líder, ele põe o João. Fácil.
É, tipo assim, eu acho que o João, mas eu acho que o João só vai pelo Projota.
Sim, sim.
E tipo assim, a Carla, eu acho que a casa, vai, muita gente vai votar nela. E a Juliette, eu tô sentindo que tem uma galera meio puta, também pode ser que coloque ela.
Sim.
Então as duas eu acho que são grandes candidatas ao paredão. E se a Juliette for, aí a Juliette vai sair pro paredão falso.
E eu acho que tem uma coisa que a gente tava comentando aqui em casa, que é um contragolpe.
Uhum.
Que isso pode muito acontecer, né?
Sim.
Então, a pessoa é indicada pelo líder, ela indica a outra. Porque daí é uma forma de ter uma certeza, vai, que vai ter pessoas de lados opostos do jogo dentro desse paredão, que é um paredão falso.
Sim.
Então, eu acho que a chance disso acontecer é muito maior, né? E sei lá, eu vi Ana Paula Renault tava nos trends, né? Ontem e hoje ainda, tá? Falando sobre isso, sobre o paredão falso dela. Que foi tudo.
Eu não sei nada do BBB dela, só sei que ela tinha que ter ganho. Só isso que eu sei.
É que ela falava as coisas na cara das pessoas.
Olha,
né?
Assim. Ela!
Uhum.
Sério, se você nunca viu o vídeo da Ana Paula Renault voltando do paredão falso, para tudo, abre o Twitter e coloca Ana Paula Renault paredão falso, que é muito foda.
O Neco é viciado nesse momento.
Que ela
viciado.
Volta pra casa e ela abre os quartos e começa a gritar: olha ela! E todo mundo, e ela, olha
ela! E ela gritando. Ela tá certíssima!
E o vídeo dela chegando no quarto, que ela descobre que é paredão falso, que é incrível. Tipo assim, ah, ela é muito foda. Como é que ela foi perder esse Big Brother?
A Gleice gritando também, foi uma loucura, né? Tipo,
sim.
Quando a Gleice foi pro dela. E o Thiago assim, você tem que falar baixo. Ela assim, ah, eu seria igual também,
sim.
Imagina. Porque você também ir pra um paredão falso, quer dizer que você tá muito bem no jogo.
É.
E a chance de você vencer o Big Brother indo pra um paredão falso é muito grande.
Sim.
Então, não tem como você não dar uma pirada, assim, né? Então, assim, eu gostaria muito de ver o Gilberto indo pro paredão falso.
Bah.
Porque ele vai voltar e ele é fifi. A Juliette já falou que se ela for, ela vai ficar quieta. Sabendo das coisas, deixar as pessoas se afundarem. Eu não quero ver as pessoas se afundarem, eu quero você gritando.
É que eu acho que é difícil. Depois que ir e volta, não tem como saber o que ela vai fazer.
É diferente.
Foi que nem, tipo, tem o paredão falso e o quarto branco, que é um bagulho que muda as pessoas. Tipo assim, a Manu Gavassi virou outra pessoa depois do quarto branco
ano
passado.
É verdade, sim.
Entendeu? Tipo assim, tanto que ela acordou pro jogo depois do quarto branco. Foi mais da metade do programa.
Foi.
Então, tipo, eu acho que vai mudar tudo.
Sim.
O paredão falso vai mudar tudo. E é muito bom, porque... E eu gostei, no fim, que, tipo, o Projota e Arthur estão no jogo, que eles vão movimentar o bagulho.
Exato,
porque senão,
exato.
Tipo, sai o Projota agora, a gente ia ficar sem... Porque o Arthur não ia fazer nada sozinho, entendeu?
Ah, e o banana, né? O emoji da banana nunca fez tanto sentido
cara,
com uma pessoa.
Serve pra nada. Eu queria que a Lumena... Eu queria que esse paradão não tivesse existido dessa forma. Que nem quando foi com o Bill. Eu queria que o Bill tivesse ficado mais.
Também.
Mas, né? É. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô ansioso por esse paradão falso. Ansioso é errado, né? Eu tô apreensivo por
Sim.
esse paradão
Estou
falso.
Estou com uma expectativa alta.
Isso, expectativa alta.
Vamos ressignificar, né?
Exatamente.
É, eu acho legal mesmo. Vamos ver aí. E a minha torcida é o Gilberto. Porque aí ele volta gritando,
pode
olha
ser.
Ela! Ele é essa energia.
Quarta-feira, 3 de março, 10h31 da manhã. Falou! Falou! Sempre idoso! Nunca ele, sempre idoso! 14 dias, hein? Yo! Sempre idoso!